Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
E está no ar, foi dada a largada, mais um episódio do Mundioca. Vamos falar de eventos? Fala de evento, Melina. Final de novembro teve um evento aí aqui no Brasil, não digo aqui no Rio de Janeiro, mas aqui no Brasil. Cidades Sustentáveis, Desafios Globais, Soluções Locais. Do que se trata esse tema? Foi tema de qual evento?
Foi tema do evento Brasil-África 2022, um evento que já acontece há 10 anos. Mais de 20 países da África e o Brasil sentaram para conversar sobre soluções, cidades sustentáveis, parcerias público-privadas, esportes, indústria criativa, gestão de resíduos, saúde, saneamento e mobilidade urbana, além de também infraestrutura. Eles falaram sobre quais cidades são cidades modelo. Aqui no Brasil a gente tem Curitiba, né, que é uma cidade a ser copiada. Também houve representantes de Curitiba que participaram desse evento para falar sobre o que, que eles podem contribuir, qual tipo de cooperação, o que, que pode sair do plano das ideias para ser concretizado.
É, evento que aconteceu em São Paulo, no final de novembro, como falamos. E no âmbito do esporte, a discussão foi a seguinte: se o esporte é capaz de promover, pacificar e unir diversas regiões. Foi discutido aí o papel do esporte para impulsionar o desenvolvimento sustentável das cidades.
É, esporte tá muito na moda, né? É, tem gente que diz até que o esporte tem uma conotação geopolítica, mas isso aí seria tema para outro episódio.
É, e continuando falando sobre essa questão do esporte, porque eu tô de olho num release aqui que a gente recebeu sobre esse evento, que tá trazendo como foco a questão do esporte. Aí eles falam que o esporte está diretamente ligado à ideia de cidades sustentáveis, que é o tema, né, desse ano do fórum, já que são necessários para promover uma gestão inteligente dos recursos naturais e materiais na condução de eventos esportivos. Então, tema cidades sustentáveis, esporte está ligado, então o esporte fez parte aí de um dos subtemas, vou chamar assim, de subtemas tratados na edição desse ano do fórum.
É, também no fórum se discutiu a temática da energia. A África do Sul está produzindo energia a partir do hidrogênio verde. Muitos estados aqui do Brasil mesmo têm copiado. A gente vai falar também sobre o empréstimo que o Banco Mundial fez à África do Sul para que o país desativasse uma usina de carvão, empréstimo de quase $500 milhões. Como é que isso aí vai impactar? Será que a África do Sul, será que foi negócio para a África do Sul pegar esse empréstimo? Vamos falar também sobre financiamentos, bancos africanos, e a gente vai chamar o único entrevistado de hoje. A gente vai conversar aqui no Mundioca com o João Bosco Montes, presidente do Instituto Brasil África. Tudo bem, João?
Tudo bom, prazer falar com você.
João, o episódio é sobre o evento, né, o Fórum Brasil África. Eu gostaria de saber por que, que é importante para todos os envolvidos um fórum como esse.
Todos os anos o Instituto Brasil África realiza o Fórum Brasil África. E em 2022 nós chegamos à 10ª edição do evento. E a importância reside na necessidade do Brasil e a África conversarem mais, conversarem melhor. O Fórum Brasil-África é uma plataforma de desenvolvimento, de cooperação, de negócios, de atividades, de aproximação, envolvendo governos nacionais, cada um dos países africanos, governo nacional brasileiro, mas também governos subnacionais, estados, municípios, que participam de uma grande agenda de concertação, de discussão. Mas, além disso, também tem o papel do setor privado, que, durante o fórum, tem espaço de diálogo, de aproximação de interesses e identificação de oportunidades. Portanto, o fórum é um grande ambiente, um grande espaço de aproximação, eu diria, desses momentos de reaproximação do Brasil com o continente africano.
Agora, nesse ano, o tema escolhido foi o esporte, né? Como que vocês chegaram à escolha desse tema e como ele foi explorado no fórum?
De fato, o tema de 2022 foi cidade sustentável, que envolve diversas atividades, inclusive esporte. Nós tivemos uma agenda bastante eclética e o esporte teve um papel importante. Nós entendemos que desenvolvimento regional, desenvolvimento da cidade, tem que pensar em como abranger uma agenda de atualização e também trazer o esporte para o centro do debate. Porque com o esporte, nós também temos desenvolvimento econômico, que gera riqueza, gera divisas, gera, obviamente, desenvolvimento social. O esporte foi deixo, para além de outros que foram tratados durante os 2 dias da vez.
Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão cidades sustentáveis, soluções globais, desafios globais. O que se queria com essa temática? E eu gostaria de saber se aquilo que vocês projetaram com a organização do evento, se isso foi alcançado.
De fato, quando nós pensamos no tema de cidades sustentáveis, nós pensamos em trazer boas experiências, boas práticas, que o Brasil pode, de alguma maneira muito fácil, muito objetiva, trasladar para o continente africano, mas a recíproca também, nós entendemos que ela é bastante verdadeira. E boas experiências, boas iniciativas que existem em cidades africanas podem ser implementadas dentro do Brasil. O Brasil tem mais de 5 mil municípios e, por si só, já tem aí uma mosaico diferente. No continente africano, se você pega um país como a Nigéria, que tem 200 milhões de pessoas, você pega a África do Sul, com quase 60 milhões, você também tem diferenças. Então, e a gente sabe que as relações que acontecem nos municípios são a gênese para o desenvolvimento local e também nacional. Quando nós elegemos o tema cidades sustentáveis, era justamente para saber como o Brasil consegue se comunicar, conversar com o continente africano, trazendo para um centro de discussão as boas práticas de um lado e de outro. E, além disso, também gera oportunidades. Os 2 dias de evento trouxeram diversas experiências que prefeitos brasileiros, africanos, mas também agentes, organizações multilaterais, instituições financeiras, que puderam conversar, né, entre si, que o diálogo fosse a base de uma identificação de oportunidades. O tema é um tema sugestivo e que não se encerra em apenas 2 dias de evento. A partir do que nós conversamos nos dias 29 e 30 de novembro, nós iniciamos aí uma série de tratativas que acontecerão a partir de janeiro de 2023.
Agora, pensando no tema do evento e também nessa questão da troca entre Brasil e África, queria que você falasse aqui para a gente se tem alguma cidade na África que seja um exemplo de cidade sustentável aqui para o Brasil.
Existem várias cidades que têm boas práticas. A cidade como um todo, ou toda a cidade, não é fácil, porque cada município, cada localidade tem as suas peculiaridades e tem também os seus desafios. Mas uma cidade, por exemplo, como Nairobi, que é uma cidade cosmopolita, ela hoje tem uma agenda de conectividade que é interessante para o Brasil, para diversos ambientes brasileiros. Em cada ponto da cidade existem local de acesso de internet de altíssima velocidade e que pode ser acessado de forma universal e gratuita. Isso é um exemplo que pode ser seguido. Na cidade de Joanesburgo, nós temos um cinturão de mobilidade envolvendo transporte público, ônibus, carros, mas também tem serviço de metrô de altíssima qualidade e que liga pontos nevrálgicos daquela cidade. Você olha, por exemplo, na cidade de Kigali, em Ruanda, capital, você tem uma área de urbanização muito especial, que foi identificada como uma boa agenda, e que tem também a distribuição de uma plataforma para toda a comunidade. Uma cidade como Casablanca, que é uma cidade importante do Marrocos, também tem um sistema de distribuição de água, né, muito eficiente. E são alguns exemplos que eu trago aqui, mas que podem ser ampliados. Claro que as respostas não acontecem da noite para o dia. Do mesmo jeito, do lado brasileiro, tem boas necessidades que podem oferecer respostas pontuais, mas que, se somadas, existem cidades brasileiras que têm ofertas de boas práticas, bons exemplos. Curitiba é um exemplo. Nós tivemos a participação do vice-prefeito de Curitiba no fórum, que trouxe uma radiografia de boas práticas daquela cidade. Curitiba é considerada, no contexto brasileiro, uma cidade que pode servir de bom exemplo. Mobilidade, sustentabilidade, tratamento de resíduos sólidos, uso de energias renováveis. Pode ser uma boa oportunidade do Brasil aprender. E, a propósito, na conversa que nós tivemos com o vice-prefeito de Curitiba, com algumas autoridades municipais africanas, houve um convite do vice-prefeito para que essas autoridades, no próximo ano, estivessem em Curitiba para conversar e participar de boas discussões, né, para travar boas discussões, para que uma comitiva de Curitiba, agentes públicos de Curitiba, possam visitar também espaços africanos para iniciar uma troca de experiência. Eu acho isso muito importante porque traz para nós a resposta positiva de que sim, o evento, o Fórum Brasil África, faz o seu papel de aproximar líderes, autoridades, que no fim trazem a oportunidade de discussão e boas práticas comuns. Uma resposta objetiva.
Agora, a agricultura também foi uma questão que entrou em debate aí no evento. O que foi falado a respeito disso?
Quando nós falamos de agricultura, nós pensamos nas grandes produções, nos grandes eventos, nas produções de agronegócio. O Brasil hoje tem despontado como um grande supridor de respostas, muito mais de commodities do que de alimentos propriamente ditos. O tema que nós tratamos de cidades sustentáveis também tratou de agricultura, mas no sentido de agricultura urbana. Cada vez mais as cidades, elas trazem ambientes ou trazem para as suas áreas urbanas a possibilidade de produção de alimentos, seja em hortas comunitárias, tem lugares onde há produção de grãos, produção de hortaliças, produção de frutas, em áreas residenciais, em um topo dos edifícios, né? Isso parece uma coisa pequena, mas quando você avança e capilariza, tem uma escala significativa. Então, nós discutimos no fórum, na sessão que trata de agricultura urbana, como pode ter uma boa convivência entre uma cidade, uma megalópole, uma metrópole, e a produção de alimentos. Foram apresentadas boas práticas, bons exemplos, que trazem a certeza de que sim, é possível conviver em uma cidade e, ao mesmo tempo, produzir alimentos.
E eu não sei, acho que você ainda não listou. Quais países participaram desse fórum?
Nós tivemos a participação de 38 países. O continente africano tem 54 países. Claro que nem todos participaram, mas eu posso indicar participação da Nigéria, da África Sul, do Togo, de Gana, do Marrocos, do Egito, da República Democrática do Congo, da Namíbia. Esses países e outros, né, participaram do evento. Mas importante também é que, além da participação africana, houve a participação de pessoas de outras regiões, de organizações de outras regiões que não Brasil e África. A Suíça, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, tivemos chineses, argentinos, colombianos. Esses países que estiveram ali mostram ou denunciam de forma muito positiva que envolver Brasil, envolver África é uma agenda importante, não apenas para os brasileiros, não apenas para os africanos, mas pessoas e organizações de outras regiões, de outras latitudes. Porque a África, o continente africano, cada vez mais se apresenta como um ambiente de destaque, de interesse global. E nós, como formadores de opinião que somos, precisamos trazer para a discussão outras regiões para também conversar e apresentarem as suas ideias, as suas iniciativas. Nós sempre a expectativa de que o fórum traz para nós participantes, a expectativa de que o que nós conversamos, as ideias que nós apresentamos, se tornem ações concretas. E no fundo mesmo, eu entendo que não há como fugir desta lógica. As boas ideias, elas precisam se materializar para que se tornem ações concretas e, de uma forma muito específica, muito objetiva, transformem a vida das pessoas. Vimos mais uma vez na edição do Fórum Brasil África em 2022.
10ª edição, né, João, do Fórum Brasil África. O que essa edição tem de diferente das outras?
A diferença mais significativa, não de todas as outras, mas o momento, é que nós passamos 2 anos de pandemia. E nós tivemos 2 edições em caráter virtual. E foi muito interessante para mim, para os participantes, eu consigo ver essa imagem, das pessoas com a vontade de se encontrar. Eu mesmo voltei a ver pessoas no fórum em 2022 que eu havia visto há 3 anos, quando nós nos encontramos em 2019. Isso trouxe para nós a boa sensação de que o tempo de distanciamento foi muito bom, nós precisávamos voltar. Mas teve um outro detalhe importante para 2022, na 10ª edição, e não apenas por ser uma 10ª edição, mas coincide, de que nós temos a expectativa de 2023 ser um ano diferente para as relações do Brasil com a África. O embaixador Celso Amorim, que participou no encerramento do evento, trouxe a mensagem de que o governo que inicia em 2023, a partir de 5 de janeiro, coloca outra vez a África como prioritária para as relações do Brasil. Eu entendo que isso nunca deveria ter acontecido. O Brasil não poderia ter deixado a África de lado, à distância. De fato, a política externa brasileira recente, a partir da decisão governamental, não priorizou para qual ambiente, para qual o Brasil deveria apontar aos seus interesses. E a África ficou absolutamente distante e esquecida. O presidente Bolsonaro, que é uma crítica que eu faço muito contundente, nunca colocou os seus pés em nenhum dos 54 países africanos durante os 4 anos de governo. Isso é um descrédito que o governo deu para as relações e que prejudicou muito as nossas trocas, os nossos interesses. E eu acho que o que aconteceu no fórum esse ano foi uma mensagem clara de que a África volta a fazer parte do radar brasileiro e nunca poderia ter deixado de ser. E isso traz para nós a expectativa de que, a partir de 2023, nós teremos a condição de voltarmos a dialogar, voltarmos a conversar e também fazermos negócios. Foi um privilégio para nós, que organizamos o Fórum Brasil-África, termos a mensagem trazida pelo chanceler Celso Amorim para os participantes, para a audiência, mas também para o mundo. Isso é muito importante, eu entendo que foi um grande ativo que nós trouxemos para as nossas conversas aqui no Brasil, mas também com a África.
Aproveitando esse seu comentário, como é que é a relação do presidente eleito Lula com os países africanos?
Quando o presidente Lula disse em 2003 que a África seria prioridade para o seu governo, logo no início, a África e a América Latina, ele traçou uma linha muito clara, uma direção muito objetiva de conversa, de diálogo com o continente africano como um todo. Claro que quando nós temos um continente tão diverso, países grandes, pequenos, línguas, climas, com idiosincrasias muito definidas, não dá para comparar todos e deixarem todos iguais. O Brasil conversa mais com uns, conversa menos com outros. E questões lógicas, talvez até mais pragmáticas. Os 5 países que falam português, Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde, de imediato são a porta de entrada dos brasileiros e dos governos do continente africano. O presidente Lula foi além disso, quando disse em 2003 que a África seria prioridade. E ele visitou diversos países, abriu diversas embaixadas, fez com que a relação governamental passasse, desse mais valor à conversa também com os empresários. E ele, quando foi para a África, sempre levou consigo uma legião de empresários de diversos segmentos para conversar com seus homólogos no continente africano. Isso foi uma grande impressão digital que o presidente Lula deixou no continente africano, que eu reputo como algo muito importante. E eu ouvi diversas vezes nas minhas muitas idas à África, dos 54 países africanos, eu já estive em 42, alguns com muita frequência, outros com menos assistência. Mas, de um modo geral, todas as vezes que eu falo com pessoas, com autoridades, com governantes, com presidentes, com ministros, pessoas do setor privado, elas dizem que a ida do governo, do presidente, dos seus ministros, mas aliado também à ida de empresários, foi uma grande agenda que foi implementada para que o Brasil pudesse ser parceiro da África. Isso houve um arrefecimento. A presidente Dilma, a presidente Temer, o presidente Bolsonaro deram pouca atenção. E aí eu entendo quando o governo dá prioridade mais a um, menos prioridade a outro. Agora, quando o presidente Lula volta, eu entendo que até por necessidade de reafirmação no cenário internacional e a proximidade, o interesse, o zelo que os africanos têm com os brasileiros, né, eu entendo que vai ser um momento importante para o Brasil recuperar o seu espaço de conversa, de concertação, de diálogo. E aqui é um detalhe importante. O voto de um país como a Namíbia, como a Tanzânia, como o Zimbábue, é tão importante como o voto da Noruega, da Suíça, da Finlândia, nos organismos internacionais. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando aqui na minha capacidade de professor de relações internacionais, de forma muito pragmática. O voto de um é igual ao voto do outro. Como nós temos 54 países que mais ou menos representam um contexto, né, porque são países que fazem parte da União Africana, a conversa que o Brasil tem com um ou com outro, ela amplifica o raio de atuação do Brasil no continente como um todo. Então, 54 votos não podem ser desprezados se forem necessários. Isso aconteceu quando o Brasil teve diretor-geral na FAO, Graziano, aconteceu quando teve diretor-geral na OMC, Roberto Azevedo, porque houve uma clara disposição brasileira de conversar com aqueles países, e se refletiu numa resposta que foi dada para ter um assento naquelas duas posições. Isso é apenas para dar um exemplo. Acho que agora, quando o governo inicia em 2023, a África voltará a ser mais frequente nas nossas agendas. Isso é muito importante, aproveito aqui para apresentar essa ideia, de que nós precisamos tirar as nossas escamas dos olhos, né, e eliminar o preconceito. A África, que muitas vezes é vista como um local sem grandes perspectivas, foi mostrado que não é assim. Mas para que isso aconteça, para que as pessoas eliminem as suas visões erradas, há de existir alguém que serve como atalaia, alguém que vai trazer uma resposta positiva, até de inspiração. A África precisa voltar para a agenda, e eu tenho certeza de que no momento é agora. E o Fórum Brasil-África, a gente vai dizer que sim, o Brasil e a África podem e devem conversar juntos e fazer negócios juntos e trazer respostas juntos para os seus problemas e para as suas soluções.
Vamos falar agora sobre a questão energia, né? A questão energética. A África do Sul já está produzindo energia a partir do hidrogênio verde. Algum outro país da África também investe nisso?
O hidrogênio verde ainda é uma agenda difícil de ser implementada de forma universal. A África do Sul já definiu uma grande agenda de produção de energia de hidrogênio. O presidente Ramaphosa, a partir de 2021, já começou a discutir essa agenda, e também pela necessidade urgente do país, que tem uma matriz vocacionada à produção de energia a partir do carvão. Isso está cada vez mais difícil, porque o carvão ficou proibido, né, vilanizado. Então tem que existir outra forma. E aí o que foi apresentado pelo governo sul-africano era a matriz do hidrogênio verde. Na reunião que aconteceu em Sharm el-Sheikh há pouca semana, no Egito, né, a reunião da COP27, foi discutido, que aconteceu na África, foi discutido de uma forma muito objetiva de como o continente africano pode trazer boas respostas. Nós já sabemos também que a produção de energia suja, ela não acontece no continente africano. Os grandes países poluidores, os grandes países emissores de gás carbônico, não estão no continente africano. E isso acaba penalizando a África, porque o custo da energia no continente africano é mais caro. Então, quando isso vai ser uma realidade, quando a África vai produzir as suas próprias energias ou a sua própria energia, ainda nós precisamos dialogar e precisamos trazer a resposta no seu tempo. Mas o que eu entendo é que a mudança de paradigma em diversos contextos africanos, ela começa a ser colocada sobre a mesa, a necessidade de discutir e a necessidade de financiamento. O poder de financiamento, a capacidade de financiamento dos países africanos é muito pequeno. Então, há de aparecer uma oferta de financiamento, e esse financiamento está sendo discutido. Eu entendo que é neurálgico. Algumas instituições financeiras africanas, como o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Africano de Importação e Exportação, a Afreximbank, além dos bancos regionais, começam a discutir essa agenda. E aqui eu faço um parênteses para dizer que o Banco Desenvolvimento da África Austral, chamado DBSA, Development Bank of Southern Africa, assinou um convênio com o Instituto Brasil África para a capacitação de jovens na produção de energia a partir do etanol, cana-de-açúcar. Isso para que o país, África do Sul, onde tem uma necessidade, por conta de ser um país muito industrializado, mas também os outros países da África Austral, que são 15, fazem parte da região chamada SADC, possam identificar, a partir das suas vocações, que outras matrizes energéticas podem ser colocadas em funcionamento. Então, este curso que nós promovemos com o DBSA, para nós, a sensação de que há uma necessidade, há um sentimento e uma preocupação dos governos africanos, mas também da sociedade e dos agentes que fazem com que a economia e o desenvolvimento seja colocado em marcha e seja uma realidade. Acho que isso ainda não está resolvido, claro, ainda tem muito o que se discutir, mas o mundo e a África começam a acordar começam a despertar o interesse para que a produção de outras energias possa ser uma realidade. Não apenas de hidrogênio, mas também outras energias limpas que já existem em outras regiões do planeta.
Ainda falando sobre essa questão energética e da África do Sul, a África do Sul recebeu um empréstimo de $500 milhões de dólares, né, para desativar uma usina de carvão. Isso é positivo? Esse tipo de assunto foi debatido no fórum?
Nós tivemos representantes, não especificamente do governo sul-africano, mas que tem ações no país, e que trouxeram essa discussão. A necessidade de mudança da matriz energética na África do Sul, em outras regiões que estão no entorno, ela é uma realidade. Houve um grande projeto que a Vale, por exemplo, participou, a Vale nossa, né, a Vale Brasileira, em Moçambique, que trazia carvão de uma região do noroeste do país, uma região chamada Tete. E esse carvão servia para abastecer e alimentar a indústria, as usinas de produção da África do Sul. Isso foi uma discussão muito grande, houve um investimento muito grande, mas já se identificou que isso foi talvez um tiro no pé, porque há um movimento global de mudança desse modelo de produção de energia. O carvão ele não tem mais vez, fica cada vez mais claro. Porém, a matriz de produção de energia na África do Sul, ela radica, durante muito tempo, na base do carvão. Não se pode, da noite para o dia, mudar a matriz, porque isso é um problema de longuíssimo prazo. O governo do presidente Ramaphosa, a partir de 2020, a pandemia prejudicou certamente essas ações, definiu que o país precisava servir de modelo, ou mudar a sua forma de produção de energia. E como eu falei, no ano passado, a produção de energia verde, hidrogênio, passou a fazer parte das discussões, mas também das ações. Eu entendo que nós precisamos esperar mais um pouco para vermos o resultado de como isso vai se manifestar, e eu espero que o Brasil possa ter um papel de destaque nessa discussão. Porque o Brasil já apresentou respostas para a produção de energia limpa, energia eólica, energia solar, energia hidrogênio mesmo. No estado do Ceará existe uma grande preocupação nos últimos 8-10 meses de como as indústrias podem ajudar, como podem produzir energia a partir de uma ação simples, né, objetiva, de mudar a matriz para energia limpa, energia a partir do hidrogênio. Acho que isso pode impactar, pode contaminar, eu diria, né, aquilo que acontece no Brasil para alguns ambientes africanos. E eu espero, estou aqui me repetindo, em 2023, quando as conversas, as discussões entre o Brasil e a África, que serão em diversos ambientes, também tragam luz, fazendo aqui um trocadilho, para a produção de energia nos dois ambientes, impacto no continente africano.
A questão da mobilidade urbana também foi tratada no fórum? Alguns palestrantes falaram sobre isso?
Sim, nós tivemos uma sessão que tratou de mobilidade. Mobilidade em cidades densas é sempre um desafio. Numa cidade como São Paulo, não é fácil tratar de mobilidade, porque são problemas. O problema da mobilidade é um problema conjunto, né? Você tem saneamento, você tem esgotamento, você tem a quantidade de veículos que circulam na cidade, você tem o serviço de transporte público, que às vezes não é eficaz. Então, os constrangimentos que existem em cidades grandes, São Paulo, Nairobi, Kinshasa, Joanesburgo, isso foi mais ou menos espelhado. E foi discutido, foi identificado que os problemas são muito parecidos. Claro que quando os problemas são denunciados, há a oportunidade de trazer respostas. Especialistas que estiveram ali apresentaram boas alternativas. Também tem um outro problema que precisa ser resolvido, que é a questão do financiamento. Né? Muitas vezes uma cidade tem um problema crônico de deslocamento de pessoas porque não há rodovias largas, você não tem um modelo mais moderno. Isso faz com que haja um estrangulamento, as pessoas não conseguem se movimentar. Como é que você vai ter ciclovias se tem uma mesma via para veículos e para bicicletas? Então, há necessidade de alargar. Isso tem um custo, e o custo, muitas vezes, o Estado, o município, o poder público tem pouca capacidade, eu diria, às vezes, nenhuma capacidade de assumir. E aí o sistema financeiro, as organizações financeiras, têm um papel fundamental de financiar estas obras. Nós tivemos uma associação que falou apenas, exclusivamente, de infraestrutura, que foi muito importante, porque trouxe instituições financeiras, agentes dessas organizações, num nível mais elevado, seus CEOs, presidentes, que disseram para a plateia como as suas instituições poderiam ajudar, poderiam arcar com a responsabilidade de financiar projetos de infraestrutura, inclusive de mobilidade urbana. Não quer dizer que as respostas todas apareceram, mas algumas foram apresentadas. Eu entendo que, a partir daquelas discussões, algumas respostas poderão acontecer. Os prefeitos que estiveram presentes no evento também apresentaram as suas dores. E as dores de um, muitas vezes, são as dores do outro. E esses desafios que uma cidade aqui no Brasil, uma cidade em Camerun, ou uma cidade no Marrocos ou na Namíbia tem, podem ser discutidas, e foram discutidas, e podem ter respostas. E as respostas apareceram, pelo menos as possíveis respostas, e agora é questão de implementar e colocar em prática.
Queria te perguntar a respeito do saneamento básico. Eu imagino que muitos países africanos devam sofrer, assim como nós aqui no Brasil também sofremos, né, em alguns lugares. Quais seriam esses países e quais doenças que eles têm por conta da falta de saneamento?
Olha, eu não sou um especialista de saúde pública, então eu me privo aqui de dar uma resposta mais objetiva, né? Mas o Brasil passa por dificuldade, né? Nós temos uma capacidade de saneamento pequena. As cidades do norte do Brasil têm hoje números que são absolutamente irresponsáveis, né? Respostas que nunca foram dadas. Cidades do estado do Pará, do Amazonas, têm uma oferta de saneamento que não chega, em algumas vezes, 10% para a população. Isso é uma tragédia, já deveria ter sido resolvido. Quando nós falamos em cidades, nos vem à mente cidades grandes, cidades com população muito densa. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba. Aí as cidades menores também têm dificuldade. A mesma coisa acontece no contexto africano. Eu conheço, como falei, diversos países e muitas vezes estou em cidades, como já mencionei, como Nairobi, como Kinshasa, como Windhoek. Cidades que, na sua radiografia, quando você faz uma foto ou faz algumas fotos, você vê que ainda tem muito o que fazer. O financiamento, eu repito, ele é crônico. A necessidade do financiamento é uma realidade. Se não houver financiamento para obras de infraestrutura, e especificamente para saneamento, nós vamos ter muita dificuldade. Nós tivemos uma participação importante no fórum, que foi de uma organização que está na Suíça, que é o Fundo de Financiamento para o Saneamento. Essa organização ela se dedica exclusivamente à identificação de financiamento para a área de saneamento urbano, principalmente nas cidades com maior vulnerabilidade. As doenças que advêm, elas acontecem em escala muito grande. Isso quando você tem uma população muito grande. Quanto maior o número de habitantes e quanto menor a oferta de saneamento, maior a incidência de doenças. Isso precisa ser resolvido, né? Claro que em 2 dias de evento, não dá para resolver todos os problemas da humanidade, do Brasil e da África. Mas eu entendo que a preocupação que foi identificada e gerada no fórum, para esse assunto específico que você mencionou, traz para nós a expectativa de que alguma resposta haverá de acontecer no tempo e no prazo possíveis para os recursos que existem.
E quanto ao descarte, o destino dos resíduos sólidos, essa também é uma preocupação da África?
Eu acho que o descarte ele é um problema gigantesco, não apenas na África, não apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Nós temos uma discussão que eu vou apresentar para vocês aqui, que nós fizemos no fórum, que nós temos aqui os carros elétricos que começam a ser identificados como a resposta. Os carros eles precisam, vão sair da matriz do combustível fóssil e passam a ter agora um novo paradigma, que em princípio parece ser muito bom. Mas houve uma discussão que foi apresentada lá, especialista que falou em descartes, em resíduos, dizendo que as empresas de carros elétricos, elas já começam com um problema para ser resolvido. Como é que as baterias dos carros elétricos serão descartadas? Onde essas baterias serão despejadas? E aí a indicação é que os carros elétricos começam a ser descartados, que serão descartados em países desenvolvidos, Estados Unidos, países europeus, a China mesmo, que tem já tem desenvolvido isso, as baterias desses veículos precisam ir para alguns lugares. E nos países onde os carros elétricos ainda não são realidade, é possível que essas baterias possam ser levadas para esse país, o Brasil inclusive. Isso é uma preocupação. Como é que descarta o resíduo? O que foi identificado lá durante o fórum, esses dois dias, quando se falou de resíduo, é de que tem que existir, e eu concordo, uma política de governo. Política de governo que deve ser a política do Estado. Como o Estado lida com os resíduos. Que o resíduo, em algum momento, ele pode ser um grande problema. Porque aí você tem os lixões. O Brasil não resolveu ainda o problema dos lixões, apesar de ter uma legislação draconiana, muito, muito severa, mas a legislação, de modo geral, ela não se aplica quando se fala do tratamento dos resíduos. No continente africano, e eu volto ao que eu falei do financiamento, essa discussão não chegou ao topo. Os governos não colocaram nas suas políticas o tratamento do resíduo como uma agenda imperativa. Isso é uma realidade, infelizmente. Cidades de população muito densa, elas têm que conviver com uma grande quantidade de produção de resíduos, de lixo, e que isso, no médio ou longo prazo, traz problemas muito difíceis de serem resolvidos. Nós também não podemos pensar numa resposta apocalíptica de que não tem mais jeito. Sim, há possibilidade de tratamento, há possibilidade de resposta. Mas, outra vez, eu repito, tem que ter uma decisão política, não apenas dos governos, mas também de quem está no entorno, inclusive a sociedade civil, as organizações financeiras e organizações multilaterais que precisam também acordar para esse problema.
Angola esteve no fórum e, se esteve, como é que foi essa participação?
Nós tivemos participação de empresas angolanas, como de outros países, mas o evento não é um evento de governo. Quando nós falamos de Angola, há cidadãos e há organizações que por acaso estão em Angola, mas também que por acaso estão em outras regiões. O Fórum Brasil África é um evento privado, ele não tem a participação governamental por default. Nós decidimos, desde a gênese do fórum, que o fórum é um ambiente de discussão que envolve também o setor privado. Angola é um país importante, o Brasil é um amigo de Angola, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola, desde o início se identifica, se demonstra como um grande parceiro. E eu pessoalmente acho que Angola, proximamente, a partir do próximo ano, terá mais persistência nas conversas com o Brasil. Não apenas Angola, os outros países de língua portuguesa também, países que fazem parte da CPLP, mas Angola, especificamente, pela sua pergunta, eu acho que vai merecer uma atenção especial nossa.
Agora, esse ano, a gente ouviu muito falar sobre a questão do terrorismo em alguns países africanos. Isso também foi tema de alguma palestra ou foi mencionado no fórum?
De fato, o continente como um todo, ele foi especial, teve atenção especial. Nós temos alguns países que são mais próximos por trocas comerciais, outros países que começam a fazer parte do nosso dia a dia, são mais frequentes, mas, de um modo geral, o continente foi destacado. Eu queria aqui também aproveitar para chamar a atenção de algo que foi muito discutido, muito relevante. Faz algum tempo que eu tenho defendido a necessidade de ampliação de rotas aéreas e marítimas entre os dois lados. O Brasil hoje tem duas empresas que fazem a ligação aérea entre o Brasil e a África. E isso há bem pouco tempo nós tínhamos 5 empresas aéreas que faziam essa troca, né? Troca de passageiros, transporte de cargas. Isso é muito ruim. Quer dizer que sem voos, sem ligação aérea, nós temos pouca possibilidade de fazer negócio, porque os empresários, os executivos precisam ter a capacidade de mobilidade. Isso foi discutido durante o fórum também, necessidade de urgente de nós voltarmos a ter ativação de rotas aéreas e também marítimas. Hoje, um container que sai do Brasil para a costa oeste africana, que normalmente seria aí de 7 dias, 8 dias, a depender do equipamento do navio, dura quase um mês, porque o navio precisa ir para a Europa, né, fazer o transbordo de um porto europeu, seja em Portugal, seja na Holanda, seja na França, na Espanha, e depois vai para a África. Isso tem um custo de tempo, também um custo operacional gigantesco. Nós precisamos voltar a colocar essas duas discussões como urgentes, diria urgentíssimas, para que o desenvolvimento entre os dois ambientes prospere.
João, acho que é inevitável a gente falar sobre a presença chinesa, né? Não sei se vocês comentaram no fórum qual que é o interesse que os chineses podem ter na África e como é que tem sido essa aproximação.
O tema da participação chinesa no espaço africano não apareceu no fórum, porque não era o COA, né? não era isso que a gente tinha que discutir ali. Mas eu posso aproveitar aqui para falar sobre isso. Os chineses já estão na África desde algum tempo. E, diferentemente de algumas pessoas, eu entendo que os chineses contribuem muito para o desenvolvimento do continente africano. Algumas pessoas falam do imperialismo chinês, da invasão chinesa, mas os chineses são, por default, um país, ou um estado, ou um povo que busca oportunidades em vários lugares africanos, eu diria em todos os lugares africanos, em todos os países, a proliferação de empresas, de obras, de infraestrutura chinesa. Isso não é ruim, eu digo que isso é bom. O que acontece é que os acordos que são feitos entre os países africanos e a China são acordos que precisam ser bem feitos. E nós, lá de cá, precisamos identificar como nós perdemos espaço. Não apenas para os chineses. Há outros países que também ganharam espaços dentro do contexto, dentro das trocas, das oportunidades na China. Eu vou dar um exemplo para você e os seus ouvintes. A Turkish Airlines, a empresa de aviação turca, há 10 anos, em 2012, ela tinha voos para 3 cidades africanas. Apenas 3. Agora, depois de 10 anos, em 2022, a Turkish voa diariamente para 53 destinos africanos. Isso é para demonstrar que há um interesse muito grande. E aí volto para a China. A China tem identificado boas oportunidades em vários países africanos. Isso é uma realidade. Nós não podemos esquecer que a economia chinesa ela tem uma capacidade de financiamento muito grande. A poupança interna chinesa ela é uma realidade. Eu li um artigo recente que dizia que o chinês ele tem 30% da sua receita em poupança própria, poupança individual, que acaba sendo utilizada pelo Estado, né? Que o regime chinês ele acaba sendo um tutela à possibilidade do chinês fazer investimentos externos. E esse recurso é usado fora da China para comprar ativos, para comprar commodities, para comprar minerais, para comprar alimentos, mas também para a sedimentação das suas bases. Na União Africana, a sede da União Africana, que é em Addis Abeba, o prédio foi doado pelo governo chinês. E isso é emblemático. Quando você chega em Addis Abeba, você tem lá o edifício da União Africana, uma organização política, e diz o seguinte: esse prédio foi doado pelo governo popular da China, e mais ainda, pelo povo da China. Está escrito em inglês e está escrito em mandarim. Isso tem uma simbologia muito importante, né? A China, obviamente, não é... Os diplomatas chineses são muito habilidosos. Eles conversam, eles dialogam, mas têm a intenção clara e tácita de expansão de mercado, expansão de fronteiras. A China é um ator importante para a África e é importante para o mundo. E serve também para nós de insistência, para nós buscarmos um espaço não igual à China, porque a China é diferente, mas um espaço que pode ser parecido com o que a China tem na África. E aí tem um detalhe importante para nós brasileiros, é de que se você fala com um africano sobre preferência de parceiros entre o chinês e o brasileiro tem muito mais destaque. Por questão histórica, por questão geográfica, por laços afetivos, que o chinês não tem, e nós temos. Nós precisamos agora aproveitar essa oportunidade, de uma forma muito clara, de forma diplomacia comercial, inclusive, voltar a ter mais espaço no continente africano.
E a questão da aproximação da Rússia? O que você poderia falar para a gente sobre essa aproximação com o continente africano?
A Rússia, o Putin, ele é um líder russo que tem um pragmatismo na veia. Mas além do Putin, tem um grande estrategista que é o seu ministro de Relações Exteriores, o Sergei Lavrov. E a Rússia tem conversado com africanos, tem discutido com parceiros africanos para produção de grãos, né, produção de alimentos, espaços africanos, compra de insumos, de minerais, mas também financiamento de infraestrutura. Em 2018, o Banco de Importação e Exportação Africano, a Afreximbank, realizou a sua reunião anual, poderia acontecer, e sempre acontece num país africano. Tem a sede do banco, que é no Egito, e ela peregrina, o banco peregrina a sua reunião anual em diversos países africanos, e em 2018 o banco realizou a sua reunião anual em Moscou. Isso foi uma decisão clara dos russos que financiaram, que promoveram, que anfitrionaram esse grande evento, e eu tive o privilégio de participar como palestrante, né, naquele evento, de que a conversa com os russos era uma conversa muito boa, uma conversa positiva, uma conversa possível. E os russos são pragmáticos, e eu acho que, de forma assertiva, identificaram uma boa conversa com parceiros africanos, como outros, como os chineses e como os turcos que eu acabei de mencionar.
Você fala comigo do Ceará, né? Mas eu queria saber por que que São Paulo foi escolhida para sediar o fórum.
Nós iniciamos o fórum há 12 anos. De fato, há 10 anos fizemos a primeira edição, foi há 12 anos, a primeira, depois nós tivemos uma interrupção de um ano e seguimos na realização do fórum. As duas primeiras edições nós fizemos em Fortaleza, depois decidimos fazer um tour para algumas cidades brasileiras. Fizemos em Recife, fizemos em Salvador, fizemos em Foz do Iguaçu e fizemos em São Paulo. Quando nós fizemos o evento em São Paulo, decidimos manter naquela cidade porque era mais fácil. A operação, a logística, os voos, eu falei há pouco tempo de voos, né? Era muito mais fácil a realização do evento. Então nós decidimos, de forma muito objetiva, cristalina e clara, manter a sede do Fórum Brasil África em São Paulo por uma questão basicamente operacional. E isso nos ajuda e traz uma assistência maior, e nós entendemos que foi uma resposta bem resolvida. O fórum em 2023 já tem a sua agenda definida, já temos uma ideia clara do que será tratado, do tema que será discutido, do local onde acontecerá, também as datas. Isso é bom afirmar nesse momento que conversa com você e com os seus ouvintes, para dizer que nós já pensamos agora, em novembro de 2022, o que acontecerá, o que deve acontecer em novembro de 2023 para a edição Fórum Brasil África 2023. E será certamente em São Paulo, como eu acabei de falar, porque entendemos que São Paulo traz mais respostas e é mais assertivo para a realização do evento.
E o tema do próximo fórum a gente tem? Você pode falar aqui para o Mundioca?
Em primeira mão, você e seus ouvintes recebem, né? Será comércio internacional. Agora eu já tenho proximamente uma conversa marcada com a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, né, a doutora Gozi, que é uma cidadã nigeriana, que esteve no Brasil recentemente, né, e tem muito zelo pelo Brasil. Vamos ter, então, uma discussão sobre comércio. E aí eu aproveito para dizer para você, de forma muito prematura, né, muito inicial, de que o Brasil precisa olhar para a grande importante agenda do comércio africano através da área continental de livre comércio africano, que foi implementada, que foi iniciada em 2018, que em 2021 foi ratificada e já começa a sua implementação, onde o continente, com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, vai ter, pelo menos é a expectativa, uma circulação livre, sem taxação, de produtos e de pessoas. Parecido com o que nós temos no Mercosul, parecido com o que tem na zona do euro, na União Europeia. Claro, quando você fala livre de taxação, cada país tem aí a sua peculiaridade que precisa ser respeitada. Mas o Brasil precisa tomar proveito disso, ou tirar dividendos disso, porque um produto brasileiro produzido no Brasil ou o produzido na África, ele pode ser comercializado em todo o continente africano. E nós estamos muito interessados, nós, o Instituto Brasil África, em avançar nessa discussão para promover de forma muito clara uma aproximação entre empresas, iniciativas brasileiras com empresas e iniciativas africanas a partir dessa agenda continental de livre comércio. Isso será discutido em novembro de 2023, no Fórum Brasil África.
Até porque o Brasil tem uma boa relação com grande parte dos países do continente africano, então essa questão do comércio, ela tende a melhorar, né?
Claro, claro. O Brasil importa muito fosfato, muita ureia, o Brasil importa combustível africano. O Brasil vende muita proteína, 80% da proteína que o Egito consome vem do Brasil. E esses exemplos, esses casos, eles precisam ser ampliados. O Brasil precisa também vender, comercializar mais produtos de valor agregado, com valor agregado. Isso vai acontecer na medida em que nós nos conhecemos. Outra vez eu repito o que eu falei, a ligação aérea, a ligação marítima, as ligações aéreas e marítimas, elas são fundamentais para que o comércio se amplie e se amplifique. Nós vamos discutir isso também durante o fórum. E claro que isso será daqui a um ano, mas antes disso, outras conversas, né, conversas preliminares, serão travadas aqui no Brasil, fora do Brasil, para que em novembro de 2023 nós tenhamos já uma conversa azeitada e talvez com respostas para o que vai ser discutido em São Paulo no próximo ano.
Para a gente encerrar esse episódio, outros países que não estiveram presentes nesse fórum podem ser convidados ou podem participar?
Nós temos agora uma discussão interna, né, no Instituto, de quem ou quais os atores, quais são os convidados, qual é a agenda que será definida. Né. Nós temos a certeza, isso é um motivo de muita alegria, que há uma vontade das pessoas participarem, há uma vontade das organizações estarem presentes. Como a África e o Brasil voltam a dialogar, e aí eu estou dizendo que eu acabei de falar no começo da nossa conversa, o Brasil volta as suas atenções, foi claramente apresentado pelo chanceler Celso Amorim, o Brasil descobriu a África, há um novo interesse, há um interesse renovado pela África. Isso é muito bom, porque traz para nós o sinal, a conversa, o diálogo, as relações, elas voltam a ser acessíveis. Nós temos a convicção de que outras organizações, outros ambientes, além de nós, podem se somar nessa grande discussão, nessa grande plataforma. E aí países que não estão envolvidos, que têm interesse, querem fazer negócios, querem participar dessa agenda, se somarão. Nós internamente, como eu falei, estamos discutindo o que vai acontecer em 2023 para o fórum, mas tenho certeza que logo as informações estarão mais claras, mais evidentes, e as pessoas, a partir da liberação das informações, terão acesso e terão condição de se apresentar, dizer que querem participar, que podem participar, quais são os seus interesses. Isso é uma prática que nós temos visto ao longo dos anos, né? E certamente não será diferente em 2023.
Tá certo, quero te agradecer, João, por ter participado mais uma vez com a gente aqui do Mundioca, e no ano que vem você volta para falar do próximo fórum.
Ah, que alegria falar com você, com os seus ouvintes. Eu tenho certeza de que a oportunidade que você me dá agora, ela reforça, né, o interesse de vocês, o interesse nosso, estarmos juntos para que o Brasil e a África possam estar cada vez mais próximos e gerem riquezas para todos nós. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Tchau, João. Um abraço.
Tchau, tchau, João. Até a próxima.
Tá bom. Tchau.
Aqui no Mundioca, a gente estreita bastante esse laço com a África. Lembrando, toda sexta-feira aqui a gente fala de assuntos relacionados ao continente africano. Como eu falei nesse bate-papo com o João Bosco, o Brasil tem amizade com muitos países da África, né? A gente já falou aqui sobre Angola no Mundioca e os nossos entrevistados até falaram, né, dessa questão de que Angola tem uma paixão, uma amizade com o Brasil.
A gente sempre lembra, né, que o Brasil foi o segundo país a reconhecer a independência de Angola. O primeiro foi Cuba, então tem essa amizade, essa parceria. Havia muitas construtoras brasileiras até o ano de 2008 ali levantando a cidade de Luanda. Então, assim, são parcerias, cooperações em muitos sentidos, sem falar que eles adoram também as nossas novelas, as novelas brasileiras, consomem muito o que é a música brasileira, muito mais do que a gente, os produtos angolanos, né?
É verdade. Tem a questão também dos países, né, da comunidade de língua portuguesa, e tem alguns países que fazem parte dessa comunidade, além de Angola, que também estão no continente africano, e isso, de certa forma, também traz uma proximidade aqui com o Brasil. Episódio 125, achei. Quem quer ser amigo de Angola? Se você ainda não ouviu, vale a pena conferir, que a gente fala sobre essa questão das relações de Angola com o Brasil e também com outros países que se aproximaram de Angola. Episódio 125, só procurar lá nas principais plataformas e também no site da Sputnik Brasil.
Também falamos sobre Cabo Verde, você se lembra?
Lembro. Conversamos com o embaixador de Cabo Verde.
Sobre o acordo de mobilidade, um acordo muito importante dos países que falam a língua portuguesa.
É outro país também que faz parte dessa comunidade.
Que se sentem muito mais próximos aqui do Brasil do que de Portugal.
Episódio 115, Cabo Verde pela mobilidade. Aí, mais uma dica da Melina para quem ainda não ouviu. ouviu, tocar lá no seu celular, na sua televisão. Na televisão também dá para você parear o celular e colocar a plataforma digital lá na televisão. Às vezes eu escuto o Mundioca pela televisão.
É mesmo? Eu nunca ouvi assim.
Dá para você parear o celular com a televisão. Dependendo da televisão que você tiver, você consegue.
Como é que faz? É QR Code ou a...
Não, tem um... Depois eu te mostro aqui no celular, tem no... Dependendo da plataforma digital que você usa, aí aparece o celularzinho com, tipo, um sinalzinho. Aí você conecta ele na televisão. E tem televisão que já vem com aplicativo ali de mídia, aí você também consegue ouvir direto pela televisão.
Olha, isso é bacana, principalmente para pessoas como eu, que gostam de ouvir o Mundioca no sofá, sem fazer nada.
É, você pode acompanhar pela televisão, pelo notebook, pelo computador, pelo celular. Aí fica a critério do Mundioca.
A gosto do freguês, né?
É verdade.
Ouvir o Mundioca caminhando. Eu fiz isso hoje, sabia?
E dá pra... Quando você tá ouvindo o Mundioca, tá chegando no final do episódio, aí você dá aquela gargalhada. Se você estiver na rua, a pessoa olha assim. Aí você já dá a dica. É porque tá na hora do Mundo Bizarro. Então vamos pro Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Olha, Melina, uma tendência de cirurgias estéticas para homens em países como Estados Unidos, Reino Unido e até Espanha está chamando a atenção. O alongamento de pernas para aumentar a estatura. Já tinha ouvido falar isso em mulheres China, Japão. Já tinha ouvido falar sobre isso. Essa operação invasiva consiste em quebrar o fêmur para ganhar alguns centímetros. A operação requer semanas de convalescença e um processo de recuperação durante o qual o paciente não consegue nem andar por meses. Mas não é só isso. Em alguns casos, os homens pagam cerca de $70,000, aproximadamente R$370,000, para ganhar alguns centímetros de altura. Médicos chegam a realizar até 50 cirurgias desse tipo por mês em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mas nem sempre foi assim. Durante anos, especialmente em países orientais, olha aí o que eu falei, como a China, muitas mulheres procuravam esse tipo de cirurgia. Agora, nos países ocidentais, os números indicam que este fenômeno está crescendo entre os homens. Os homens não querem ser baixinhos.
É, mas olha, eu se fosse homem e fosse baixinho, eu ia investir num saltinho. Quebrar o osso ali,
pois é.
Vai que não cola.
É, e além de ser polêmica, tem uma questão nessa cirurgia aí, ó. Tanto a Associação Americana de Cirurgiões Plásticos quanto a Academia Americana de Ortopedistas apontam que a cirurgia de alongamento de pernas é um procedimento ortopédico para fins estéticos. O pioneiro dessa técnica foi um cirurgião ortopédico soviético que inovou nos tratamentos de reabilitação para soldados mutilados durante a Segunda Guerra Mundial. O nome dele era Gavril Ilizarov, um médico que durante seu tempo no campo de batalha percebeu, junto com experimentos que havia feito durante seus anos de estudante, que os ossos, especialmente o fêmur, tendiam a se expandir e preencher, de certa forma, a lacuna entre duas partes quando sofria uma fratura. Então, ele desenvolveu uma técnica que consistia em quebrar o osso, mas sem comprometer a parte conhecida como periósteo, que é a parte externa do osso, separando um pouco e esperando que o próprio osso se encarregasse de ocupar o espaço que ficou no meio. O tratamento padrão é o seguinte: primeiro é feito um furo nos ossos da perna, depois são divididos em dois. Em seguida, uma haste de metal é colocada cirurgicamente no osso e mantida no lugar por uma série de parafusos. Essa haste é lentamente alongada em até 1 milímetro por dia, estendendo-se até que o paciente atinja a altura desejada e seus ossos sejam deixados para cicatrizar novamente. O procedimento é doloroso, a gente imagina, óbvio, né? Imagina. E o tempo de recuperação é demorado. Alguns especialistas alertam para possíveis complicações, desde danos nos nervos e embolias arteriais, até a possibilidade de os ossos não se fundirem novamente. Aí, meu filho, um abraço.
Aí chora, né?
Aí chorou.
Aí chora, senta e chora, porque não dá. Você gostaria de ser mais alta?
Não, eu adoro ser baixinha.
Ser baixinha, você põe um salto...
E aí, tá ótimo, tá na média.
É, tá ótimo. Agora, ser alto demais deve ser complicado, né? Principalmente porque...
Pra mulher, eu acho que deve ser complicado. Porque a mulher, quando é muito alta e coloca um salto, fica maior ainda. Chama atenção. Mas eu gosto de ser baixinha. Eu gosto de ter 1,54m.
É, eu tenho 1,65m, que é a média da mulher brasileira. Então, não encontro muito problema com isso, não. Coloca um salto, fica um pouquinho mais. Não coloca, né? E, geralmente, a pessoa que é muito alta, ela tem dificuldade pra encontrar um companheiro.
É, tem isso também.
Tem essa.
Tem isso também. Eu tenho uma amiga que é muito alta E ela fala sobre isso, que tem dificuldade.
E tem outra questão também. Existe também um preconceito, né, da mulher ser mais alta do que o
Sim,
homem.
É por isso que surge essa dificuldade, né, de encontrar alguém literalmente à altura.
Se bem que eu tinha uma amiga, a Alessandra, que ela só ficava com homens mais baixos. No casamento dela, o bolo, aquele bonequinho do bolo de casamento, era ela segurando o marido no colo.
Olha só.
Tem gosto pra tudo.
É como diz o ditado, nos menores frascos estão os melhores perfumes.
Achei que você fosse dizer para cada panela existe uma tampa.
Não, nos menores frascos estão os melhores perfumes.
E também os piores venenos.
E com esta frase, a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje. É isso, Melina. Gostou da dica, né?
Gostei.
Bota o
gostei.
Mundioca na sua televisão pra você acompanhar. Vale a pena.
A cada dia a gente aprende uma coisa diferente, né?
Aí já tô visualizando aqui. Melina ouvindo Mundioca com fone no celular, pela televisão e com notebook do lado. Ouvindo três lugares diferentes o Mundioca. Porque ela é Mundioca raiz.
Sou Mundioca Plus.
É, isso aí. E se você quer ser como a minha amiga Melina Saad, vai no Twitter. @MundiocaComK. Ela tá seguindo a gente lá. Eu também tô. Vai lá, interage com a gente, segue para poder receber notificação sempre no seu celular e dá a sua opinião, se quiser retweetar algum post, fica à vontade para nos acompanhar. Falamos aqui das plataformas digitais e também o site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Ouvi o Mundioca, depois dá uma pincelada lá nas reportagens para se atualizar do noticiário internacional e do noticiário nacional também. Tem notícia nacional lá também.
São notícias totalmente excelentes, né, Thais?
É,
notícias profundas. Os nossos colegas, eles ouvem especialistas na
tem
área.
Reportagens especiais que são bem legais, que vale a pena conferir. Para se manter atualizado aí do que acontece no mundo, você tem que acompanhar as notícias também do site da Sputnik.
Isso quando a gente não faz dobradinha com eles, né?
É verdade.
Aí é bom demais.
Aí é bom demais. Bom, é isso, Melina. Nosso tempo tá chegando ao fim, mas a gente volta na segunda-feira. Volta no próximo episódio, trazendo mais temas de relevância internacional. Pra quê? Pra ir na raiz desse tema aqui no Mundioca. Beijo pra você, tá?
Beijinho, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.